Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David da Purificação. Estou aqui hoje para fazer um programa que é um tapa-buraco, né? Porque, como eu já tinha anunciado nas redes sociais, eu gravei um programa sobre Piratas do Caribe. Esse programa foi pro ralo, a gente vai ter que gravar outro, assim. Faz parte, né, da experiência de fazer o podcast. E eu me peguei pensando hoje, né, eu tava conversando sobre barreiras raciais, né, tipo, o conceito de ser negro enquanto um aspecto cultural, né, e como isso funciona em diferentes países, né. Acho que a gente tava conversando de manhã, eu e uma amiga minha, sobre, né, tipo, essa questão do Jesus negro e em como às vezes as pessoas gostam de fazer leituras anacrônicas, assim, sabe, tipo, olhar personagens históricos e fazendo uma leitura racial muito contemporânea, né, e tirando, assim, os meandros do que é, de como a gente entende a raça hoje em dia. E aí, né, eu mandei uma cena de Atlanta e eu fiquei pensando, poxa, Atlanta é um negócio tão foda, né, tão único, que é difícil imaginar outra série surgindo que seja igual a Atlanta, né. Eu postei sobre isso no Twitter e eu fiquei pensando o dia inteiro. E aí eu chamei duas pessoas que gostam muito de Atlanta também pra conversar um pouquinho, né, se o que de Atlanta tinha de especial. E agora que Atlanta acabou, né, já tá pra fazer 2 anos que Atlanta acabou, o que ver depois de Atlanta, sabe? Vai existir uma nova Atlanta? Será que isso vai rolar um dia? E não estou sozinho, né, como eu já anunciei, estou aqui com o Ícaro, que já participou aqui várias vezes, e a gente tá recebendo aqui o Egberto, que não dá as caras desde o nosso, acho que, 43º programa, alguma coisa assim, programa sobre Paranoia Agent. E aí, Egberto, tudo bem?
Tudo bom, Ribeirinho, okay, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Boa noite.
É isso, as portas vão estar sempre abertas. Então, mais sobre esse tema logo depois da abertura.
Yeah, all right, man. Yeah. Hold on. Wait, man. But then you learn that you shouldn't say shit like that?
Why? But I also learned that the best and worst part about being white is you don't have to learn anything if you don't want to.
Então, Atlanta é um desses exemplos de séries muito únicas, né? Ela é toda chefiada pelo Donald Glover e dirigida pelo Hiro Murai. E eu acho muito engraçado como a série, ela desde o começo, ela flertou, né, com essa tendência surrealista e tal. E com o passar do tempo, ela foi se radicalizando. Eu acho, inclusive, que o fato dela ser uma série do FX, né, permitiu que ela fizesse uma radicalização da linguagem, né? Tipo, fazer episódios que são mais experimentais, assim, pro formato da TV. Justamente porque eu vejo que o FX, ele é um canal mais livre, assim, pros autores, né? Eu acho que se a gente pega, por exemplo, American Horror Story, ela tem umas temporadas que são esteticamente muito diferentes. A gente tem Legion. Uma série de séries no FX que brincam muito com o formato, né? Com a linguagem e tal. Eu acho que a Atlanta consegue fazer isso, mas dentro dos comentários raciais que ela quer trazer. Eu acho que o episódio Ted Perkins foi um que furou a bolha na época e mostrou que, tipo, dava pra ser diferente, assim, nessa abordagem racial e com essa pegada surrealista dentro da televisão, né? E quando ela acabou, eu acho que ficou um vácuo, né? Porque por mais que a gente esteja vários realizadores negros fazendo série hoje em dia, né? Tipo, em canais diferentes também, eu sinto que o nível de experimentação que a Atlanta atingiu é um negócio que vai ser difícil de ser atingido de novo. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam.
Eu tava aqui pensando nessa pergunta, né? E é isso, né? Eu acho que primeiro precisa lembrar que Atlanta, né, é uma obra isolada, né? Uma obra específica, né? E que depois que ela foi criada, a gente assistiu, ela acabou, criou todas as séries que vieram depois, que trouxeram uma certa questão racial dentro do seu temático, assuntos, criou-se uma sombra, né? De Atlanta nisso. Tipo, você sempre vai lembrar, né? De Atlanta de alguma forma. E recentemente lançou na Netflix uma série chamada The Vince Staples Show, que não teve muita divulgação, inclusive, mas ela é uma série que foi criada pelo Vince Staples, um rapper, e é uma série de comédia, tem só 5 episódios, bem curtinha, é bem divertida, bem tranquila assim, mas houve muitos comentários comparando com Atlanta, justamente por conta da questão de ser sobre rap, né, hip hop, e um personagem negro, enfim. E além disso, tem certos episódios que criam situações absurdas situações de comédia em volta disso, né, em volta ao redor do personagem, né. E sem contar que tem um episódio que é que acontece em uma prisão. Então, novamente, tem um episódio de Atlanta que é a mesma situação, né? Eu, particularmente, enquanto assisti, lembrei sim de Atlanta, né? Eu cheguei até a sair após um tweet que comprava com Atlanta, então fiquei curioso. Então, foi inevitável a memória, assim. Mas, ao mesmo tempo, pude ver que toda a experiência de Atlanta em questão de sensações desconfortáveis, às vezes causava uma certa confusão ali na narrativa, de nunca fechar o significado ali, né? Também uma questão de sempre estar brincando com os gêneros dentro da própria série, né? Ou também de sair um pouco da trama específica e comentar outras questões, como nos documentários da Black American.
Olha só, uma coisa que o Egberto disse no início, assim, essa coisa da série ter criado uma sombra sobre as outras produções, assim, eu sinto que de fato não vai ter uma outra Atlanta, justamente por ela ter virado um nome, uma referência tão grande assim no cenário, assim, sinto isso até para os próprios realizadores, assim, se você for ver as outras produções que o Donald Glover está realizando, agora que ele saiu da FX, imagino por conta dele não querer trabalhar pra Disney, enfim. Apesar dele estar fazendo a série do Lando, olha que maluquice. Justamente pra ele ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo, ele não tá se delimitando pelo que ele criou antes, assim. Eu sinto que Atlanta foi um negócio tão especial que ele e seus companheiros não têm a intenção de tentar recriar isso, assim. Mesmo com o Swarm, tendo suas semelhanças estéticas e sensoriais, audiovisuais, ela busca um recorte muito mais sombrio do que Atlanta, assim. Que me fascina muito. Que eu acho que uma das grandes virtudes da série é justamente ele se domina entre vários tons, sabe navegar entre várias formas de gêneros, de experiências, assim, audiovisuais. Assim, a série era muito engraçada, mas você não definiria ela em sua plenitude como uma comédia, como um drama, assim. E ao mesmo tempo, ela era muito experimental, mas ao mesmo tempo ela tinha aquele universo próprio dos personagens, assim. É uma coisa muito própria. E se você comparar o outro trabalho do Donald Glover, que é O Senhor e o Senhor Smith, mesmo sendo uma série bem, bem sensível na sua forma, na sua realização, é claro que ele, junto com as outras co-criadoras da série, das séries que ele criou, tipo a Francesca Solani, que inclusive trabalhou em Atlanta e na quarta temporada de Fargo, olha só, muitas similaridades, eles estão buscando coisas muito próprias, assim. Então acredito que não vai ter nada próximo de Atlanta. E eu acho que nem o Donald Glover quer que tenha algo próximo, assim, pra ele como realizador.
Nossa, total, né, cara? Isso que você falou da sombra é um negócio que me pega, né? E é um negócio que eu também tento evitar, assim, quando vou ver outras coisas dele, né? Outras coisas que envolvem o Hiro Murai, que é justamente não cair nessa zona de tipo, ah, isso é bom, mas não é Atlanta, né? Que acho que é uma cilada comum, assim, que a gente pode cair. Justamente porque Atlanta, tipo, estabeleceu todo esse... estabeleceu, tipo, todo esse padrão estético, né, de afro-surrealismo urbano, né, levando em conta, tipo, a vivência de negros nos Estados Unidos. Cara, e é um negócio muito único, né, no fim das contas. Mas, já entrando, né, na pergunta se vai haver outra Atlanta, eu acho que a gente definiu bem, né, várias características que definem a Atlanta, né, tipo, enquanto série, assim, o diferencial dela. E é foda, porque eu consigo ver, e eu já queria jogar essa bola pra vocês, eu consigo ver essas características em outras séries, né? Esse senso de estranhamento, de desconforto e tal, mas eu consigo ver elas quebradas, mas não inteiras, né? Eu acho que Atlanta, até por ser uma série única, até por ser uma série que tem um núcleo de personagens fixos e tal, ela consegue criar bem uma proximidade do espectador com esses personagens, né? Então a gente continua acompanhando tanto pelo absurdo, quanto por estarmos apaixonados, né, por aquelas pessoas, as idiosincrasias delas, né, os mini-conflitos delas, assim, acho que é o que pega a gente também, não sei se vocês concordam um pouco com isso. Eu acho que, tipo, nesse sentido, nunca vai haver uma outra Atlanta, porque Atlanta só é Atlanta porque ela consegue mesclar essas outras características que a gente tá apontando quebradas de outros lugares com um olhar sensível, assim, pros personagens, né? O que é mais difícil. Tipo, até pegando, por exemplo, o recente The Curse, né? Que o Ícaro muito bem descreveu, assim, que a série parece os episódios brancológicos da terceira temporada de Atlanta, né? É, ela tem muito disso, mas ela ganha muito justamente pelo estranhamento, né? Pelo absurdo, assim, das situações, de como ela é encenada, mesmo em situações mundanas, que é uma coisa que a Atlanta também tem, mas a Atlanta eu acho que ela é mais quente, assim, na relação dos personagens, essas coisas.
Mas sim, eu justamente estava pretendendo fazer esse paralelo com The Curse, que embora ela tenha essa vontade, essa similaridade de tentar, através da construção visual da série, criar uma sensação de estranheza, assim, e ao mesmo tempo você lidar com um arco de personagens claro, com os protagonistas, assim, sinto que justamente por ela, embora muito alienígena às vezes, ela segue uma estrutura mais convencional de narrativa, assim. Então ela se contrapõe mais nesse sentido, enquanto Atlanta era muito fragmentada nos dois sentidos. Não existia um arco definido para cada personagem nas suas temporadas, assim. Embora é possível fazer esse levantamento de como os personagens se desenvolveram ao seu final, ela era muito não linear nesse sentido. Enquanto The Curse, embora muito absurda, estranho, com um final maravilhoso de surreal, é mais convencional, sim.
É, quando o David comentou de espelhamentos, né, em outras séries, eu não tenho muito repertório de séries de TV, eu confesso isso, mas me veio na mente The Curse também, que eu ainda não terminei de assistir, tô no terceiro episódio, quarto, por aí.
Ainda bem que me segurei pra não falar o final.
É, eu tava aqui, tipo, lentamente pra poder pra ver se ia ter algum spoiler, porque é, inclusive essa questão de spoilers, né, no The Curse, é, por conta desse desconforto que ela traz, você fica mais curioso por que vai acontecer. Mas é isso, eu concordo com vocês, o que o Glover faz, acho que ele mescla muito bem essas duas questões, e, tipo, tanto na narrativa dos personagens, porque por mais que um personagem some em alguns episódios, no instante que ele reaparece, ele já consegue trazer toda a memória de antes, você consegue já identificar, e ao mesmo tempo ele coloca algo novo para aquele personagem. Novo no quesito tanto de uma experiência nova, tanto também de gênero, né? Como a personagem da Van, né, por exemplo. Porque ela podia ser muito bem, algo bem, entre aspas, né? Tipo, só meio descartável ali, porque ela fica meio distante, né? Das ações dos outros personagens que saem na tour, que, enfim. Mas começa quando ela aparece, você começa a... Ela tem um foco gigante no episódio dela, né, claro. E não soa... vazio, não soa um movimento por si só, assim, é, ele sempre tá trabalhando algo a mais, assim, nessas aparições, né?
Total. Tanto que, tipo, isso era uma crítica que a série tinha no começo, né? Tipo, como ela, ele retrata, como a Van era escanteada, assim, ela foi ganhando mais espaço na série, né? Tipo, até o ponto de que antes ela era meio que o coadjuvante de luxo e depois ela termina sendo uma das protagonistas também.
Sim, total. Uhum. E sempre que ela aparece ali nos últimos episódios, ela faz umas cenas perfeitas, bem marcantes, assim.
Uhum. Não, é muito legal. Tipo, a terceira temporada, ela experimenta por vários lados, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem esses episódios brancológicos, né? Ela também tem esses episódios que continuam o núcleo narrativo dos protagonistas. E eu acho que eles tiram muito bem, assim, quando eles brincam com padrões de narrativa envolvendo o protagonista, né? Por exemplo, da Van é essa narrativa excêntrica francesa, né? Ela até brinca que ela ficou desse jeito depois de ver a Amélie Poulain, né? Então é essa ideia da experimentação de gênero dentro da série.
O último episódio da terceira temporada é o primeiro. É o primeiro, cronologicamente.
Pior que é, né?
Como é que é? O último... Como é que, desculpa, o último da...
O último da terceira temporada é o primeiro. Ele se passa antes do resto da temporada.
Olha só, eu preciso rever pra poder... pensar nisso de novo.
Quer dizer que perguntar se vai ter uma nova Atlanta seria o mesmo que perguntar se vai ter uma nova Twin Peaks, assim. Porque eu sinto que, embora vão ter replicações para ambos os lados, assim, tiveram várias séries. Inclusive, acho que Lost pode se dizer uma tentativa de ser uma nova. Talvez esteja brisando. Várias novas forma de tentar recriar esse fenômeno, esse objeto. Tipo, a Emma Virgo dá pra dizer que é uma série tipo Atlanta, mas com as suas sensibilidades próprias. Acho que o fato em cerne é o seu autor de criação, assim. Acho que só dá pra ter Twin Peaks de novo se... E só deu pra ter Twin Peaks de novo a partir do momento que o David Fincher retomou esse objeto de forma mais radicalizada, assim. Então só vai ter uma nova Atlanta quando, de fato, tiver uma nova Atlanta com o seu criador, assim. O resto vão ser espelhamentos.
Eu vou até complementar aqui essa fala do Ícaro, porque Atlanta, né, tipo, o título já diz tudo, Atlanta, não? Então, é um universo que diz respeito a aquele território específico, né?
Mais ou menos, né? Terceira temporada não se passa em Atlanta.
É, tem isso aí, verdade, verdade.
Atlanta enquanto conceito, assim.
É. E também... E que eu falo também do autor, né? Claro, o Donald Glover. É, acho que a Van falou isso em algum podcast, alguma entrevista, que ela fala que Atlanta é uma série da vida do Donald Glover, né? Tipo, e também do irmão dele. É, ele já falou isso em outra entrevista.
Danny Glover.
É o Stephen Glover.
Tanto que a própria terceira temporada, assim, ele comenta que é tipo, quando eles viajavam pra algum lugar, ou dava alguma. Enfim, esqueci exatamente a palavra, mas ele comentava que, tipo, é uma experiência, tipo, putz, isso aqui realmente aconteceu? Você conta algo pro seu irmão, pro seu amigo, cara, isso aqui é a conta de verdade. Então, essa surpresa, assim, esse exagero. E isso, né? E o Donald Glover já falou lá faz tempo que ele queria fazer uma Twin Peaks com rappers. Então, tem todas essas questões de vida pessoal, de território, também de hip-hop, né? Tá ali tudo inserido no meio do caminho. É, claro, né, que tem as referências ali externas que não tem muito a ver com isso, de linguagem, né? Que outras séries vão tentar replicar, a gente vai lembrar, mas esses pontos são principais. Só pra fechar também aqui, eu suspeito que um dos motivos do David ter me lembrado de Atlanta, eu achava, né, mas ele explicou no começo, foi por conta de American Fiction, né, também, de alguma forma. Porque eu tava assistindo American Fiction e também comentando com uma amiga minha.
É cheio de amigas e nenhuma namorada, né? Essas pessoas são impressionantes.
Fica aí a questão, né? Fica aí no ar. Que, tipo assim, eu falei quase essa mesma ideia. Tipo, depois de Atlanta, todos esses assuntos problemáticos, né? Difíceis de lidar, estereótipos. Fica essa sombra, tipo, mano, vão, eu tive sempre lembrar. E com American Fiction eu lembrei, tipo... Porque esses episódios de Atlanta, que tá tudo de coisa difícil, estereótipo, enfim, você sai, você termina o episódio mais reflexivo, mais desconfortável, você fica com uma sensação estranha, assim, dentro de você. Te faz pensar mais, né? Quanto em American Fiction, a coisa fica muito superficial, leve, fica uma piadinha, enfim, né? Tipo, pode que falar bem mal, enfim, ter os seus problemas. Mas a questão é que se lidar com assuntos negros, como a American Fiction fala, né? A gente tem Atlanta que já lidou de uma forma bem específica e particular, experimental, enfim, a gente já falou aqui bastante sobre isso.
American Fiction é papinho, enquanto Atlanta bate mais forte porque é brisa foda. É isso.
Nossa, sim. Mas, como a gente já chegou nessa conclusão que é impossível ter uma nova Atlanta que não a própria Atlanta, ou outra série feita pelo Donald Glover, que ele se radicalize, né? Porque o Swarm é parcialmente dele, tem essa carinha de Atlanta, mas não é bem isso. Vou terminar fazendo outra pergunta pra vocês, respostas rápidas e objetivas. A pessoa acabou de terminar Atlanta, assim, ela, puta, quero outra série pra ver. Quais vocês recomendariam?
Random Acts of Violence. Já falei no começo, assim, também não pude falar muito bem, mas... É isso, é uma série que mistura performances musicais, mistura sketches experimentais, surrealistas, metalinguagem, sempre trazendo assuntos negros, assim, de uma forma que vai sempre borrar os quadros da própria tela, assim, né? Vai mudar o frame, vai mudar o tipo de gravação, né? O formato. Então, um quesito experimental, né? Em quesito de mergulhar por inteiro, né, no espelho assim, da narrativa. Acho que o Andrew Acts of Violence consegue trazer bem isso que tem Atlanta.
Eu tô hiperventilando porque essa pergunta é uma pergunta de pau no cu, assim, você me pegou de jeito. Porque eu posso falar várias, mas eu não quero fazer uma resposta muito óbvia, assim.
O erro tá justamente tentar fugir da obviedade. Porque, por exemplo, você poderia falar pro Egberto ver o The Curse, se ele te perguntasse isso, e ele já, até já viu, mas não terminou. Então seria você, o motivo. Você reforçar a dica é o que faria ele terminar.
Tem BoJack, assim. BoJack, acho que, embora seja desenho, assim, uma sensação que fica muito comigo em Atlanta e ficou comigo muito em BoJack é essa sensação de você experienciar a dor de uma forma não óbvia, assim. Isso ficar com você.
Nossa, excelente escolha, assim. Então, acho que realmente é uma escolha não óbvia, né? Tipo, a pessoa, sei lá, ela quer, ela tá achando que vai vir um outro Atlanta e ela recebe a mesma radicalização que a Atlanta, só que por um outro lado, né? Boa escolha, boa escolha.
Mas ainda assim é meio manjado, né? Pô, o Jack é manjado.
Mas não na recomendação de Atlanta. Como recomendação é inusitado, né?
Eu nunca assisti BoJack. Tenho vontade, mas minha vontade acabou de esquecer.
Você nunca viu o Jack? É, então tá, valeu a dica. Ah, que bom que valeu a dica.
Eu vejo poucas séries, sou muito ruim pra séries. Mas eu tenho um carinho com Atlanta e The Wire também. The Wire é muito bom. The Wire e Atlanta, séries negras.
Bom, eu vou no óbvio aí e eu vou no I Am a Virgo, porque é engraçado porque fora, acho que o nosso círculo social, não é uma série que eu vejo ninguém comentando, assim, né? Não é uma série que irritou, nem nada do tipo. Até em criadores de conteúdo, assim, que, tipo, adoram, sei lá, indicar os mesmos 3 filmes do Jordan Peele a cada 2 meses, né? É, não caiu na bolha, no radar deles, né? Mesmo a série sendo uma série que tá no Prime Video e tal, e uma série que é super, ai, vou pegar as pessoas que gostam de coisas esquisitas, coded, né?
É uma série que renderia muito vídeo ensaio,
sim,
né?
Sim, ela renderia muito vídeo ensaio,
sim,
ela renderia no TikTok, tipo, ai, cena bizarra de Emma Virgo, sabe? Aí, tipo, a filha do Denzel Washington ficando com o cara que é gigante, se movendo em super velocidade, assim, essas coisas inusitadas. É, excelente série aí, a Emma Virgo.
Se o TikTok do Pinho tivesse ativado.
Se você quiser saber mais sobre ela, você ouve o nosso programa sobre as melhores séries de 2023, que ela está citada lá por mim, né? Claro que é a única pessoa que se importou o suficiente para ver a série e colocar ela numa lista. E é isso, né? É uma pena que não vai haver uma nova Atlanta, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe daqui a 10 anos o dono de Glover não faça um filme tal qual o filme de Community que vai acontecer com ele, né? Quem sabe?
Exatamente.
Mas que bom que teve Atlanta.
Dá pra rever Atlanta, fica aí.
Sim, uma série que souber acabar no auge.
É, souber acabar no auge, souber acabar bem.
Assim. Uma das maiores qualidades dela.
É, porque podia acabar muito mal, assim. Podia acabar, pô, que bosta foi essa que eu assisti agora de final, por favor, não. Mas acabou de maneira muito foda, assim. Muito...
Podia acabar com uma autoparódia, mas acabou transcendendo.
Isso mesmo. E a Ian Virgo pode estar, podia ter também no carrossel de Instagram explicando o que é capitalismo.
Não, inclusive, toda vez que eu quero convencer alguém a ver a série, eu mando a trechinho lá deles discutindo capitalismo, sabe?
Putz, mas aí se você vai cortar o impacto ali, né?
Tipo... Ah, mas é só uma cena, né, cara? Acho que a série tem toda uma construção de personagem, de mundo, que vale por si só, sabe? Eu entendo que as pessoas podem se prender nisso, né, nessa cena específica, mas eu acho que seria resumir a série demais, assim, sabe?
É verdade, é verdade. Eu, particularmente, gosto muito da cena em que o molequinho, ele tá morrendo.
Ah, sim, adoro.
Aí, tipo, tá, vai dar uma arma de bike, sobe muito alto, tipo, e cai, algo assim, né? E você assistiu aquela série de herói lá da Amazon?
The
tipo,
Boys.
Aquele personagem, eu não vi The Boys, mas vi a análise sobre The Boys, e aquele personagem lá do Virgo é uma paródia, né, do The Boys. Né?
Não, acho que não é uma paródia do conceito do super-herói milionário como um todo, assim, sabe? Eu acho que dá pra
tipo,
pegar...
Sim.
É, dá pra pegar coisas parecidas com The Boys, mas porque The Boys também é uma sátira de super-herói, entendeu? Não é uma...
Tá,
não é realmente um negócio legítimo. Não, legítimo é foda, né? Mas não é realmente, tipo, uma obra que tá tratando super-herói enquanto um indivíduo na sociedade, né? Eles existem em prol do comentário ácido que eles podem promover, sabe? Tipo, ah, o cara... são pessoas que viveriam a vida deles todos pensando em pontos de audiência. Então, essas duas séries.